que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Hare Krishna. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa, que é um cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção em homenagem ao grande avatar hindu, Krishna. Esse é um CD chamado Radha Govinda, do Atmarama Dasa. É um CD normalmente vendido pelo pessoal Hare Krishna. Muito bonito. Atmarama Dasa e o nome do CD, Radha Govinda. Dentro da cosmogonia hindu, Krishna muitas vezes é chamado de Govinda. Govinda é pastorzinho, porque havia uma história na antiga Índia de que existia um tirano chamado Kansa. Era um cara que era um ditador, um terrível na antiguidade. E havia uma certa profecia de que em determinada época, Vishnu, o preservador do universo, enviaria um avatar, uma partícula de si mesma, feito homem, renasceria na Terra e, quando estivesse adulto, destronaria esse tirano e o mataria. Então, na época prevista para o nascimento dessa criança, o rei mandou matar todos os filhos da casta dos Brahmanes. E aí, os pais do Krishna esconder a criança com uma família de pastores. Essa família de pastores subiu o alto da montanha e educou o menino como filho de pastores. E aí o menino cresce, é Krishna, e vai lá, destrona e mata esse tirano e devolve a liberdade para o reino. Então, como ele cresceu entre as vaquinhas e as ovelhas como pastor, então os hindus chamam a Krishna de Govinda, muitas vezes também de Gopala. Govinda ou Gopala são sinônimos para pastorzinho das almas. É como se fosse um cristão falando de Jesus como o pastor das almas. Pastor das almas em sânscrito, Govinda ou Gopala. Por isso o CD se chama Radha Govinda. Radha era o nome da mulher que era o grande amor do Krishna, a mulher pela qual ele era apaixonado e ela por ele também. Daí o nome do CD, Radha, que é a moça, e Govinda, que é o Krishna. E essa história do Krishna ter sido criado por pastores, o rei Kansa ter mandado matar as crianças recém-nascidas, ela é cerca de 2500 a.C. E aí a gente conta essa história, e aí naturalmente todo mundo associa com a história de Jesus mesmo, né? E do rei ter mandado matar os recém-nascidos. Só que, se houve algum clone nessa história, alguma cópia, tá? A história do Krishna é antes da de Jesus. E isso me parece uma coisa recorrente para grandes mestres, né? Dentro dos mitos e estruturas criadas, colocar histórias como essa para exaltar a vida daquele mestre desde criança. Daí o nome Govinda atribuído para Krishna. É o seguinte, o programa é dividido em dois blocos. Nesse primeiro bloco, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi ontem, que eu acho que está com uma energia e um amor muito legal, e eu quero dividir com vocês. Na segunda etapa, eu tenho uma lista de perguntas sobre projeção astral, dando sequência ao programa de duas semanas atrás. Eu vinha falando de saídas do corpo, viajei na semana passada, deixei um especial musical, e hoje eu vou dar sequência no segundo bloco. E essas perguntas sobre projeção astral são do nosso querido amigo Evaldo Ribeiro, que está aqui na parte técnica me ajudando, e que também estuda o assunto e fez uma relação de perguntas sobre saídas do corpo, que eu vou responder aqui para vocês. Naturalmente que respondendo as perguntas dele, pode ser que as respostas ajudem a outras pessoas que tenham perguntas semelhantes. Então, eu vou ler o texto para vocês e ele tem um contexto, uma história. Ontem, quarta-feira foi o dia da reunião do grupo de estudos aqui do IPPB em São Paulo. É um grupo de 120 pessoas que estuda comigo há vários anos. E ontem eu cheguei, sentei, estava esperando o horário da reunião começar, o pessoal foi chegando e eu passei um DVD do Kitaro, o tecladista japonês, para o pessoal ir distraindo e já botando a cabeça numa música, para já pensar em algo melhor, preparar o ambiente da reunião. E aí, eu sentado ali ao lado de uma mesa, comecei a perceber vários espíritos desencarnados em volta que estavam ali para receber ajuda. Espíritos densos de várias procedências que os amparadores, os mentores espirituais recolhem por aí e levam para dentro do astral de uma reunião, aquilo que é chamado de egrégora, o campo de luz de uma reunião, e ali, usando as energias do grupo e da egrégora, libertam esses espíritos, dão passe, encaminham para outros planos. Toda reunião espiritual sadia é assim, pouco importando qual seja a linha ou a doutrina. Se a reunião de boas pessoas cria uma atmosfera legal, que é o somatório dos pensamentos, sentimentos e energias delas, naturalmente que esse campo de luz formado por homens e mulheres de boa vontade é utilizado pelo plano espiritual para ajudar a própria humanidade, de forma invisível. E muitas vezes essa ajuda, ela não é diretamente em cima do plano físico, mas em cima das entidades que estão acopladas ao plano físico e grudadas nas pessoas, como encostos ou como assediadores, prejudicando as pessoas nesse plano de forma direta ou indireta, não importa. Então, ao tirar esses espíritos do perímetro energético do plano físico, isso alivia a pressão psíquica sobre os próprios homens, alivia a pressão sobre a humanidade e, então, é uma ajuda à própria humanidade, embora seja de forma invisível e não reconhecida pelas pessoas nesse plano, que só ficam balizadas nos cinco sentidos convencionais e não percebem outros planos. E aí eu vi aquele monte de espíritos ali, tudo para receber ajuda, e foi descendo um sentimento, uma energia cor-de-rosa, interpenetrando a todos eles, o ambiente, e aí desceu um amor, gente, e eu fui possuído por esse amor e resolvi escrever para poder registrar esse amor e poder ler depois, passar, li para o grupo logo depois esses escritos que eu fiz ali de improviso, no escuro mesmo. E na hora eu sentia como que aquele amor era como se fosse um amor de mãe, uma mãe abraçando seus filhos perdidos, que eram aqueles espíritos, regenerando, pegando no colo, abraçando e levando para a luz de volta para casa. E aí eu escrevi sobre isso, falando da Mãe Divina, naturalmente, que foi o que eu senti naquele momento. Então quero dedicar esse texto a todas as mães, também desse plano físico aqui, as mães responsáveis, que amam seus filhos, os educam com o próprio exemplo sadio, mães sérias, mulheres valorosas, que cuidam de espíritos que reencarnam através delas com muito sacrifício. Não é fácil educar uma criança, né? Muitas mulheres, às vezes abandonadas pelos seus parceiros, né? E que criam os filhos sozinhos, batalhando. Não é fácil criar uma criança, pessoal. E muitas mulheres desgastam a própria vida para poder cuidar direitinho dos filhos. Então eu admiro muito as grandes mães, que são mulheres valorosas, muitas delas pressionadas pela família, ou pelo namorado, ou pelo marido, para abortar, e elas não abortaram, batalharam em cima, e hoje são felizes com suas crianças, lutaram contra o meio, contra tudo, e estão ali. Então, para essas mulheres eu dedico também esse texto. E esse texto é em homenagem à Mãe Divina em todas as culturas, pouco importando o nome que as culturas chamam: Iemanjá, Lakshmi, Kuan Yin, Sarasvati, Parvati, Deméter, Diana, não importa o nome, tá? Maria, todas as grandes mães divinas representadas em todas as culturas aqui, representadas pela expressão Mãe Divina. E naturalmente que quando eu escrevo um texto desse, falo, um texto que é puro sentimento, pura poesia, tentando registrar uma atmosfera dessa, tem sempre alguém que não entende, fala, ah, isso aí é místico, não sei o quê, não interessa, eu adorei ter escrito isso aqui. Vou ficar contente de passar isso aqui para vocês. Eu sei que vai levar um amor bacana. Eu sou sensitivo, eu percebo. E para mim o importante é a vibração que vai, a energia que vai. Não me importa o nome, não importa nada. Importa que aquilo é bom e eu posso compartilhar isso aqui com vocês. E vou fazê-lo. Então vou usar como pano de fundo aqui, viu, Evaldo? Como trilha sonora, o CD do Leonardo Rubinstein, que é um CD de flauta e violão chamado Down Melodies. Você vai colocar a faixa 1 e 2, tá? Na sequência. Essas duas faixas vão dar mais ou menos 13 minutos, que já vai dar mais ou menos o período do intervalo, tá, Evaldo? E eu vou ler o texto, você vai regulando o som para mim. Gente, é flauta e violão. A primeira música se chama Dawn, que é Aurora, e a segunda é Crystals, Cristais. E eu vou usar como trilha sonora de fundo para ler esse texto. Como diz o nosso amigo Tomás, como tapeçaria sonora do texto, escutem as duas músicas do Leonardo Rubinstein e em determinado instante eu vou terminar o texto e vou deixar rolando apenas as músicas para que vocês viajem juntinhos com isso. E se puder, vocês que estão em casa, fecha os olhos um pouquinho, ergue os pensamentos, abre o coração para uma causa maior dentro da religião, dentro da cultura que você tem, dentro daquilo que você gosta de sintonizar, que é só você que sabe, e para mim pouco importa em quem que você sintoniza, Buda, Alá, Jesus, o Pai Joaquim, Maomé, o que importa é que você erga seu coração e sua consciência a consciências maiores, melhore com isso e seja feliz dentro da linha que você escolheu seguir, porque a gente que tem uma mente mais aberta sabe que o amor não tem fronteira, não tem nome, não tem raça, não tem doutrina. É o mesmo amor em todas as culturas, em todos os corações. Cada pessoa, cada cultura nomeia de um jeito e se relaciona com esse amor maior do jeito que o seu coração pede. E para mim que estou aqui, eu quero juntar todos os corações no mesmo amor que está acima de todos nós, um amor maior, chamem-no como quiserem. É um grande amor que passa por nossos pequenos corações. Então vamos lá, Evaldo, por favor, libera o CD do Leonardo Rubinstein, Dawn Melodies, e eu vou ler para vocês esse texto que se chama Mãe do Amor, Luz dos Corações, que eu escrevi ontem e quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, Evaldo. Mãe do Amor, Luz dos Corações. Que amor é esse? Que derrete o coração, que inspira a compaixão e o perdão, que liberta os espíritos de antigas correntes, que dissolve os malefícios que ninguém vê. Que amor é esse? Que trabalha em silêncio, abraçando o mundo, que faz o bem sem olhar a quem. Que amor é esse? Que ilumina os músicos e os poetas, que embala a expansão da consciência dos sábios, que faz a canção da vida acontecer. Que amor é esse que dissolve os pesados véus da ilusão, que cura os homens e os espíritos, que desce do céu e se propaga invisivelmente? Que amor é esse que não julga ninguém e nem proclama superioridade alguma, que não tem nome e nem pertence a grupo algum, que não vê a cor da pele ou a condição social ou sexual de ninguém? Que amor é esse que viaja serenamente, sempre equilibrando e chamando para a luz, que está em cada estrela e também em cada grão de areia. Que amor é esse que conhece cada coração e a tudo e a todos compreende? Que amor é esse que criou as flores e os homens, as galáxias e os golfinhos? Que amor é esse que faz pensar no eterno, que gera o sopro vital, que anima a todos os seres? Que amor é esse que ilumina as reuniões espirituais voltadas para climas sadios, que regenera os caminhos e abre novas chances para todos? Que amor é esse que está aqui e só pede que os corações se abram na luz? Que amor é esse que nos fez vir aqui, mais uma vez, em nome do Eterno, que abraça a todos nós, encarnados e desencarnados, numa massa de luz cor-de-rosa? Que amor é esse que vem como uma mãe secreta por entre os planos e nos faz querer o bem do mundo? Que amor é esse que está aqui e une estudantes e trabalhadores espirituais na mesma luz? Que nos trouxe até aqui, em espírito e verdade. Que amor é esse que é a mãe de todos nós? Ok, amigos, espero que vocês tenham gostado desse texto sobre a Mãe Divina, sobre o amor universal. E esse CD é o Leonardo Rubinstein, e o CD se chama Dawn Melodies, Melodias da Aurora. O Leonardo Rubinstein é um flautista colombiano, nascido em Bogotá, e ele mora na Espanha, onde ele gravou esse disco no ano de 1987, acompanhado do guitarrista Fernando Gonzalez, que toca aí o violão e as guitarras do CD. Leonardo Rubinstein, Dawn Melodies, é o nome desse CD. Já estamos aí na hora do intervalo, e o senhor Evaldo Ribeiro pegou o CD e disse que vai levar para casa. E não, devolve o CD, cara. Esse CD é raridade, é difícil de achar. Bom, vamos para o intervalo. Na volta, no segundo bloco, nós vamos entrar no tema das saídas do corpo. E que tal, na volta, a gente voltar com uma pequena canção do Bruce Hornsby? É um CD chamado Harbor Light. Eu vou selecionar aí para você, Evaldo. Vamos para o intervalo, já passo para você o disco.
Rádio Mundial.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de ouvir aí na volta da vinheta de intervalo o vocalista e tecladista americano Bruce Hornsby, acompanhado da banda The Range. Esse é um CD chamado Harbor of Light, Porto da Luz, e essa música que eu toquei, a quinta faixa, e o senhor Evaldo Ribeiro está ali já sequestrando o meu CD. Além do Leonardo Rubinstein, você vai levar também esse daí? Poxa, que é isso! Esse CD do Bruce Hornsby é muito bom, eu tenho todos os CDs da carreira dele, é um músico que eu gosto muito. Bom, nesse segundo bloco, vamos dar sequência ao programa de 15 dias atrás, sobre saídas do corpo, e o Evaldo Ribeiro, que também pesquisa o tema, fez uma série de perguntas aqui, e eu vou respondê-las, e as respostas poderão ajudar a vários outros ouvintes que tiverem as mesmas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeira dessas perguntas. E presta atenção aí, Evaldo, as perguntas são suas. As pessoas que têm mais facilidade para fazer projeção astral, isso significa que elas estão mais desenvolvidas mediunicamente? Necessariamente não. Isso é um mito. Em primeiro lugar, as experiências fora do corpo, elas são anímicas, fazem parte do próprio potencial do ser encarnado. Eu posso exemplificar isso facilmente. Tudo que nasce um dia morre, tudo que entra um dia sai. Desde o momento que nós entramos no corpo para mais uma etapa reencarnada aqui na Terra, nós sabemos que inexoravelmente um dia partiremos para fora do corpo. Então, a morte é uma saída do corpo, é uma projeção astral final, sem volta, quando chega o momento certo do desgaste do corpo humano, seja por doença, seja por qualquer momento, ou mesmo causas abruptas, como assassinatos, atropelamentos e coisas que podem detonar o corpo e o espírito é projetado para fora dele, porque o corpo perdeu o batimento cardíaco, a atividade cardiorrespiratória, não há atividade de ondas cerebrais, então o equipamento físico parou, o espírito é ejetado de dentro para fora, projetado definitivamente, e isso é a morte. Por que que há a saída do espírito projetado fora do corpo na hora da morte? Porque simplesmente um dia ele entrou e reencarnou, e um dia finalmente ele sai. Qual foi o fator que fez o espírito sair? Um dia ele tem entrado. Entrou, um dia ele sai. Então, se saídas do corpo fossem mediunidade, a morte seria uma mediunidade, Evaldo. Só morreriam os médiuns. Quem não fosse médium não morreria. Então, por esse simples argumento, dá para perceber que a saída do corpo é anímica. No caso da morte, para quem reencarnou, um dia vai embora, está intrínseco ao próprio fato de estar vivo. Não precisa ser médium. Agora, as saídas do corpo podem ter determinados componentes mediúnicos quando guias espirituais, mentores, amparadores, vêm e estimulam energeticamente a pessoa para que ela possa ter uma saída do corpo. Aí são consciências extrafísicas que interagem, influenciando vibracionalmente a aura da pessoa e podem ajudar na abertura desse processo. Agora, a saída do corpo é anímica, ela independe de capacidades mediúnicas. Entretanto, médiuns bem desenvolvidos, principalmente na psicofonia, têm uma certa facilidade de expansão energética, de soltura da aura, e isso favorece as saídas do corpo por parte desses médiuns. Ou seja, a mediunidade ajuda a saída, facilita a saída, porque a aura de um médium é mais solta. Agora, não significa que ela é o fator primordial para a saída do corpo. Ela só favorece e amplia um processo que é natural, até mesmo para quem não tem a mediunidade desenvolvida. Ok? Bom, segunda pergunta. E outra coisa, eu posso falar isso de cadeira, porque eu faço as duas, né? Eu sou projetor e médium. Quantos anos de sessão de desobsessão ali na psicofonia, né? Acoplando entidades pesadas para receber ajuda? E aí, durante o sono, eu saía do corpo, Evaldo. Às vezes, acoplava uma entidade doente durante a reunião mediúnica. Horas depois, durante o sono, eu me projetava fora do corpo, a entidade aparecia na minha frente. E aí, eu continuava o tratamento dela do lado de lá. muitas pessoas que trabalham com desobsessão, não somente os médiuns da psicofonia, mas o pessoal que dá o apoio, o esclarecedor ali que fala com os espíritos, todo mundo tem que perceber que as reuniões continuam durante o sono. E ao chegar em casa após as reuniões, se elas forem noturnas, sabe, manter a conexão, manter o pensamento elevado, porque a reunião vai continuar fora do corpo horas depois. Bom, o projetor astral está sujeito ao assédio de entidades malévolas? Depende, isso é relativo. Semelhante atrai semelhante. Tudo é sintonia. Um espírito desencarnado, mal intencionado, ele é atraído para o perímetro energético de uma pessoa, não porque ela está dentro ou fora do corpo, mas pelo que a pessoa pensa, pelo que ela sente, pelo que ela faz, pela intenção dela. Isso já ocorre na vigília, onde espíritos encostam na aura das pessoas. Se ocorre na vigília, também pode ocorrer fora do corpo. Não é o fato de que a pessoa saiu do corpo que vai atrair espíritos. As pessoas atraem espíritos já na vigília, pelo que elas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem. Então vamos supor você, Evaldo. Um dia você está hiper irritado, está muito danado da vida com alguma coisa. O dia inteiro daquele jeito. E aí você vai para casa e dorme daquele jeito ainda, você não deu uma quebrada nisso, não relaxou, não escutou uma música, não namorou, não fez uma prece, não meditou, ou seja, você não quebrou o padrão. Dorme ainda pensando nos motivos que te levaram à irritação. Durante o dia, devido àquela irritação exacerbada, um espírito maléfico encostou na sua aura, porque ele também é irritado, e você é irritado, semelhante atrai semelhante. Então ele gruda vibracionalmente num dos seus chakras, num dos pontos da aura, e vai com você para casa, no perímetro da sua aura. Ele já está. Durante o sono, quando você se desprender para fora do corpo, devido à queda de metabolismo do corpo e das ondas cerebrais, ao sair do corpo, se você estiver consciente, quem é que você vai ver perto de você? O cara que já estava agarrado desde o dia a dia. Só que como durante o dia você não viu o cara, você vai achar que foi na hora que você saiu do corpo que o cara veio. Então isso pode criar um mito de que ao sair do corpo os espíritos vêm. Não, ele já vem na vigília. Fora do corpo você apenas vê aquilo que na vigília você não percebia naturalmente. E aí muita gente, por ignorância, coloca a culpa nas saídas do corpo, pela presença de espíritos maléficos do lado. Mas não observam que foi durante a vigília que o processo começou com pensamentos ruins, sentimentos desacertados e tantas coisas complicadas que as pessoas se permitem. Ok, Evaldo, tirou a dúvida? Tá, e no caso de um ataque espiritual, um assédio, a pessoa deve estender as mãos espirituais e dar um passe. Se é reikiano, dá um reiki. Se é curador prânico, aplica a cura prânica no espírito. Se é passista espírita, dá um passe. Se é da igreja mesiânica, faz um jorei. Se é yogi, faz um mantra. Projeta uma luz com um pensamento elevado que você está defendido de qualquer coisa. Não tenha medo. Espírito desencarnado pode fazer o que com você fora do corpo? Te matar? O corpo espiritual que não morre, o que um espírito desencarnado pode fazer? Te dar um tiro no corpo astral? Te dar uma facada espiritual e você morrer por acaso? Não há perigo para o corpo espiritual que não sofre impactos físicos. Porém, o corpo energético pode sofrer impactos psíquicos, rajadas energéticas, rajadas psíquicas de pensamentos e emoções pesadas que podem fazer cair a autoestima da pessoa. Isso faz a energia cair e aí os espíritos vão e dominam vibracionalmente a pessoa e aí começa um processo de vampirismo complicadinho, tá bom? Outra pergunta, o que difere um sonho de uma projeção astral? Ô Evaldo, essa é uma pergunta difícil de responder no ar, porque eu teria que explicar aqui o mecanismo das ondas cerebrais, o que acontece quando as pessoas dormem, a passagem de um nível de ondas cerebrais de um para outro, de beta para alfa, de alfa para teta e teta para delta, os mecanismos oníricos das imagens que se plasmam na tela mental, e isso é difícil de explicar sem ter um quadro, sem ter uma imagem para mostrar. Mas eu vou tentar explicar de forma simples. Evaldo, olha para cá. Aliás, chegou aqui no estúdio o Irineu Gaspareto. Tudo bom, Irineu? Tá? Que vai também fazer um programa aqui, vai deixar uma gravação. É o seguinte, Evaldo, você está lúcido agora? Você está bem desperto? Tá. Como é que você sabe que você está lúcido? Você raciocina, tem noção de espaço, tem noção de altura, largura e profundidade. Você fala assim, eu penso, logo eu existo. Eu sou Evaldo Ribeiro, eu tenho 1 metro e pouco de altura, sou moreno, eu sou do Maranhão, vim para São Paulo. Minha cama está aqui, o teto está ali, a parede à esquerda está à esquerda, a parede à direita está lá. São 9 horas e tem meia hora que eu deitei. Você tem noção de espaço, tem noção de tempo. Você está aí agora olhando para mim, à sua direita está Orineu Gaspareto. Você está lúcido. Então eu te pergunto, quando você está lúcido, você tem certeza que você não está sonhando? Sim, porque estando lúcido, você sabe que aquilo não é um sonho. Certo? Fala, eu sou o Evaldo, eu não estou sonhando, Wagner, eu estou aqui te olhando, eu estou na vigília, eu estou bem lúcido. Então, veja bem, quando você está lúcido, você sabe que não está sonhando, correto? Agora veja se o oposto é verdadeiro. Quando você está sonhando, você não sabe que não está lúcido. Vê se entendeu a diferença. Quando você está lúcido, você sabe que não está sonhando. Mas quando você está sonhando, você não sabe que não está lúcido. Porque você perdeu a lucidez, está dentro da sua própria imaginação, e aí você perde noção de espaço, noção de tempo. Por exemplo, quanto tempo dura um sonho? Não dá para mensurar, não há tempo. Qual é o tamanho? Por exemplo, você está sonhando, cabe um transatlântico inteiro dentro do seu sonho, dentro da sua mente. Não tem noção de espaço, não tem noção de tempo. Então as regras se alteram, a percepção se altera, o estado de consciência também. Então, o sonho é diferente da vigília. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, que ela é consciente, a pessoa se vê fora do corpo tão consciente quanto você está consciente aí agora. Ou seja, ela está lúcida. E por estar lúcida, ela sabe que não está sonhando. Porém, existe um problema. As projeções astrais, elas podem acontecer em diversos níveis. Projeções conscientes, semiconscientes ou inconscientes. E ainda pode acontecer uma coisa, Evaldo, de você ter uma experiência consciente lá fora, está lúcido, e na hora que você entra no corpo, o teu cérebro abafa a memória. E aí, você entrou no corpo, era meia-noite. E aí você apagou. Quando você acordou, era 1 hora da manhã. Nessa 1 hora, do período que você entrou no corpo até 1 hora depois, o teu cérebro jogou 3 sonhos por cima. Quando você despertar, já não vai dar para separar o que, que foi sonho, o que, que é lembrança. Vai ficar uma misturada. Aí sim dá uma confusão que fica muitas vezes difícil de separar. Mas uma experiência fora do corpo, que a pessoa está consciente e entra no corpo e abre os olhos imediatamente, ela não tem dúvida do que aconteceu. A lucidez é a mesma. Deu para acompanhar? Deixa eu te dar um exemplo, como é que as pessoas esquecem, às vezes, das saídas do corpo, Evaldo. Quantas vezes você acordou no meio da madrugada e lembrou de um sonho? E aí você dormiu de novo. De manhã, quando você acordou, cadê a lembrança do sonho? Se perdeu. O que isso prova? O cérebro tem mecanismo de apagar a memória. E outras vezes a pessoa acorda de madrugada, lembra de um sonho, em frações de segundo a memória daquilo escapa. Ora, se um sonho que acontece dentro do crânio, né, dentro da tela mental interna da pessoa, a pessoa pode esquecer, o que dirá uma experiência fora do corpo que aconteceu em outro plano, muitas vezes, e fora do cérebro. É mais difícil de lembrar. Então, uma coisa é a saída do corpo e o nível de lucidez que a pessoa tem. A outra coisa é se ela vai lembrar ou não daquilo na hora que ela encaixar no corpo. E um detalhe, mesmo aquilo que ela não lembrar, fica dentro dela, subconscientemente, e pode aparecer como novas ideias ou tendências e intuições que vão surgir no dia a dia dela, às vezes meses depois. Então, essas perguntas que você fez são importantes. Você está me dizendo que só falta alguns minutos para acabar o programa? Você adiantou o relógio, cara? Tá de sacanagem. Já está no finalzinho? Poxa, nem deu tempo de responder as outras perguntas. Então, vamos dar sequência no programa semana que vem, continuando a resposta a essas perguntas, tá bom? Já que está em cima, o nosso telefone de contato, 2063-5381, 2063-5381, 2915-7351, site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Semana que vem a gente continua. Evaldo, que tal terminar com Bruce Hornsby aí? Coloca a faixa número 7, Harbor of Light, Porto da Luz, faixa 7, Bruce Hornsby and the Range. Ela tem uma levada de guitarra e baixo muito legal. O Gaspareto tá ali, o Irineu gosta. Olha que levada de guitarra e baixo, a faixa 7. Vamos terminar com ela? Pessoal, um abração para vocês aí, né? Bom fim de noite para vocês. Até mais. Train goes by 3 a.m. Wakes
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.